Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Estamos de novo juntos, eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós o Eduardo Sá. Começamos o Porque Sim, Não É Resposta. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje vamos falar de exaustão emocional. Ainda não há dados concretos sobre a forma como esta pandemia nos está a afetar, nem que consequências vai ter. Ora, Francisco Miranda Rodrigues, o bastonário da Ordem dos Psicólogos, dizia ao Expresso ser natural que a exaustão emocional atinja a maioria dos portugueses. Um desânimo apreendido, resultado de uma menor disponibilidade para lidar com dúvidas e incertezas. Ô Eduardo, o que é isto do desânimo apreendido?
Oi, Ana Filipa, bom, quer dizer que nós somos muito competentes para reagir aos infortúnios, mas não somos de ferro. E, portanto, num contexto como esse, nós fomos capazes de fazer face à quarentena, fomos capazes de ir para férias percebendo o que se estava a passar, mas tentando não pensar muito no assunto e, finalmente, quando estamos a regressar e a perceber que temos muito provavelmente um ano muito limitado pela pandemia, com os nossos filhos a pagarem muito estas faturas e nós a seguir também. Quando eles chegam a casa, nós finalmente, por mais que sejamos pessoas muito capazes, vamos ficando mais frágeis, menos capazes de reagir, vamos ficando um bocadinho mais tristonhas, mais abatidas e, portanto, nessas circunstâncias é como se houvesse uma espécie de burnout, como agora se diz, que se fosse manifestando devagarinho, mas que, todavia, nos fosse atacando a todos, porque, afinal de contas, aquilo que nos estão a pedir todos os dias é tanto e é tão fora de lugar que mal seria que nós não reagíssemos de forma cansada e até às vezes muito enfadada em relação a tudo isto.
Portanto, esta segunda vaga da perspectiva de quem está a viver esta situação, que somos todos nós, pode levar-nos a não lidar agora tão bem com isto, não é? É isso que o Eduardo está a dizer, a lidar...
Não, Ricardo, eu estou a dizer muito pior. Esta segunda vaga, a terceira fase da primeira vaga, como o Sr. Ministro da Saúde disse, vai levar-nos a que todos lidemos muito pior com tudo isto, como se compreende.
Mas não seria de esperar o contrário, Eduardo?
Não, Ricardo. Nós na versão de, como os pais às vezes costumam dizer, nós em modo de alarme somos fantásticos, passamos por cima dos obstáculos, fazemos das tripas coração. E os nossos filhos, aliás, ajudam e também percebem o que estamos a fazer e vão à boleia disso tudo, portanto, ótimo. O que se passa é que aquilo que nos estão a pedir é cada vez mais. Nós já não estamos em teletrabalho, mas, de repente, demoramos horas para deixar as crianças nas escolas e demoramos horas para lá ir buscá-las. O trânsito está cada vez pior porque muitos pais evitam que os filhos andem de transporte público. E isto é sempre a somar. As nossas preocupações em relação à situação económica não param de aumentar. A maneira como às vezes nos fazem sentir, às vezes com lealdade, outras vezes sem ela, que a situação económica pode pôr em perigo o nosso posto de trabalho, faz com que fiquemos ainda mais preocupados. E tudo isto, ao longo de muito tempo, por mais que nós não deixemos de acumular alguma aprendizagem, acaba por ser tanto e tão exigente que, a partir de um determinado limite, nós respiramos fundo e dizemos assim, pronto, já chega, não é? E é esse estado de exaustão que não é de tão mau prognóstico como pode parecer, que todos nós, uns mais do que outros, uns de uma forma mais exuberante do que de outros, todos nós precisamos de viver e que vamos viver sem sobressaltos maiores.
Ou seja, o problema é não saber quando é que tudo isto vai terminar efetivamente e que retomamos aquela sensação de controle das nossas vidas que normalmente temos e que evita tudo isto.
Sim. Neste momento estamos todos numa espécie de já chega. Por nós ficaríamos por aqui e partíamos para, próximo, para uma próxima etapa. E quando nós estamos já neste registro de pronto, já percebemos como é que isto funciona, podemos partir para o capítulo seguinte, temos os responsáveis da saúde e muito bem, chamar-nos a atenção que o pior está para vir e que as percentagens de uma segunda vaga são um bocadinho mais assustadoras do que de uma primeira vaga. E quando nós estávamos a pensar que estávamos a sair de um pesadelo, temos a noção de que os pesadelos às vezes parecem a centrifugadora ou a centrifugação de uma máquina de lavar connosco ali às voltas, sem saber como é que vamos sair. Agora, que fique claro um aspecto, entre nós estarmos a funcionar de forma irrepreensível, como se tudo isto nos passasse ao lado, ou termos a consciência que de vez em quando vamos acima e outras vezes vimos abaixo, às vezes parecemos estar sintonizados com aquilo que nos pedem, mas às vezes estamos muito cansados, mesmo exaustos, este vir para cima e vir para baixo não é de pior prognóstico, pelo contrário, significa que nós não estamos a fazer um esforço heroico para fazer de conta que estamos bem, o que a prazo funciona sempre a nosso favor.
Ou seja, temos claramente de aprender a lidar com o problema e a viver com ele e ter essa consciência de que há uns dias que vão ser bem piores do que outros, pode ajudar-nos a ultrapassar esta... Como é que o Eduardo citou há pouco esta terceira fase da primeira? Como é que agora perdi-me?
Não, esta terceira fase da primeira vaga.
Exatamente.
Ricardo, com este pormenor, que é um pormenor que eu acho que é muito, muito importante, que é basicamente, é muito importante que nós tenhamos a noção que nunca como hoje, eu sublinho nunca, é tão importante nós falarmos em saúde mental, porque durante muito tempo nós tivemos a ilusão de que saúde mental era fazermos de conta que estávamos todos bem. Nós dizíamos isso, vendíamos-nos dessa maneira, etc, etc, etc. E neste momento nós temos, em função de tudo aquilo que nos preocupa, a noção de que há dias melhores e dias piores, há dias em que nós estamos para cima e há dias que estamos completamente de rastos. E nessas circunstâncias é que nós percebemos, no fundo, a nossa consistência em termos mentais, ou seja, quando nós somos capazes de aguentar os dias maus sem nos partirmos em muitas peças, coisa que a esmagadora maioria de nós é capaz de aguentar, é que nós percebemos que, afinal de contas, saúde mental não é andarmos a fazer de conta que estamos todos bem. É sermos capazes de aguentar os solavancos da vida, sermos capazes de às vezes ficarmos mesmo em baixo e termos a noção de que cada vez que vamos abaixo, quando pomos a cabeça de fora, temos grandes probabilidades de estar mais fortes.
Oh, Eduardo, mas em termos práticos, como é que nós podemos fazer isso no dia-a-dia? Eu estava aqui a ouvi-lo falar e estava a pensar, não sei se fará sentido, nós às vezes falamos aqui de candelarizar coisas, não é? De marcar no nosso calendário determinadas coisas. Faz sentido ter, por exemplo, umas horas Covid-free em que não pensamos, não falamos sobre a Covid-19, todos os dias um bocadinho?
Ana Filipa, eu por acaso achava bem, mas para isso temos que desligar os televisores e a rádio, e é proibido
a rádio, é que não.
Observador, porque senão nós estamos permanentemente a ser bombardeados com isto tudo. Há um pormenor importante, termos uma informação séria e diária. Bom, se for demasiado esmagadora, torna-nos indiferentes, portanto os ganhos muitas vezes não compensam os custos. Mas é muito importante nós termos a noção de que hoje, mais do que nunca, as relações familiares, as relações de amizade e os espaços de casa e de família livres, já não digo de Covid, mas livres daquele ruído de fundo de um televisor ou livres de pessoas que estão viradas invariavelmente sobre os seus portáteis ou sobre os seus telemóveis e que falam pouco, estes espaços têm que ser pensados. Nós precisamos cada vez mais de falar uns com os outros, de estar uns com os outros, nos alimentarmos uns com os outros, porque isso sim é que nos dá os recursos para percebermos que, por mais que sejamos muito frágeis, muitas pessoas muito importantes para nós, todas muito juntas, são seguramente menos frágeis do que nós sozinhos a gerir as informações sobre o Covid.
Porque se não é a resposta, acontece de segunda a sexta-feira. Ricardo Conceição, querias fazer mais uma pergunta, era isso, não? Olhaste para mim com ar muito sério.
Não, 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 porque a conversa hoje é muito séria, mas é muito interessante. Infelizmente estamos mesmo
em cima da hora.
E a conversa foi reveladora e estava a pensar nessa tua proposta e naquilo que o Eduardo estava a dizer dessas áreas livres de Covid. Se calhar é uma boa proposta, Eduardo, não é? Vamos mesmo tentar institucionalizar isto.
Olha, eu acho que a rádio pode ter um papel importante, porque às vezes é só um spot que se passa de vez em quando e que fica ali a martelar na nossa cabeça e que nos acende uma luzinha para fazermos aquilo que todos nós ganhávamos se fizéssemos seguramente mais vezes.
Ora, porque se não é a resposta, como dizia, acontece de segunda a sexta-feira. Amanhã cá estaremos. Ricardo e Eduardo, obrigada.
Até amanhã.
Lá.
Até amanhã, um abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.